Aleluia. Queria chamar Ingvar e Kiki e o Jon e Ulla. Desde segunda-feira, temos tido o privilégio deles estarem conosco, dois casais da Suécia. Vieram justamente para conhecer e para estarem juntos. E tem sido uma semana bastante intensa, mas tem sido algo muito especial da parte do Senhor. Nós, como igreja, temos orado por Jerusalém, temos orado pela Judeia, nosso Rio Grande do Sul, Jerusalém, nossa Porto Alegre, temos orado pela Samaria. Ainda domingo passado, Rogério e nós demos um pequeno relato do que foi aquela outra viagem lá para o norte, Porto Velho, Guajará, Mirim, Rio Branco. Mas Deus também tem nos levado, como igreja, a orarmos pelos confins da terra. E dos confins estão vindo para os nossos confins aqui do Rio Grande do Sul, para ver se aquilo que temos pregado lá é verdade. Se tem lastro, se tem veracidade, se tem sustento, tudo aquilo que temos proclamado a respeito do Reino. E nessa noite nós gostaríamos de ouvir alguns testemunhos, alguma palavra que Deus quer colocar na vida de nossos irmãos. Amém? Nível Komna, Seiya, Upnairayatam, Vitna, Tola. Amém? Vem Vilboria.
Jag heter Ulla.
Meu nome é Ulla.
Och det här är min man.
Esse é meu marido.
Vi kommer ifrån Sverige, ett land långt härifrån.
Nós viemos da Suécia, um país muito distante daqui.
Många frågar oss om det är väldigt kallt där uppe.
Muitos nos fazem a pergunta se lá é muito frio.
Och det är vinter nu.
E agora está começando o inverno.
Att vi kommer hit till Brasilien beror på att vi har träffat Jan och Marta och Nilsson och Marilene i Sverige.
A razão de nós estarmos aqui no Brasil esses dias é porque tivemos encontro na Suécia junto com Nilsson, Marilene, John e Marta.
Vi har haft en längtan i många år att hitta ett liv med Gud, ett vardagsliv med Gud och med våra bröder och systrar.
Por muitos anos temos tido uma busca muito intensa do Senhor por uma vida com Deus, diária, cotidiana, uma busca do Senhor todos os dias, junto com Ele, junto com os irmãos.
Vi har läst en hel del. Vi har läst Ralph Nabers böcker.
Nós tivemos lendo alguns livros, principalmente alguns dos livros do Ralph Nabers.
Vi har tagit del av Bill Beckhams undervisning.
Nós também tivemos recebendo alguns ensinos do Bill Beckman, do Ministério de Células.
Vi har försökt att leva ett liv med cellgrupper och gemenskap.
E nós temos começado a viver essa realidade de célula, de igreja na casa, de comunhão.
Men vi har inte nått ända fram.
Mas ainda estamos recém no começo, falta tanto para nós.
När vi mötte våra vänner här från Brasilien så fick vi se ett liv som vi ville ha del av.
Quando nós tivemos esse encontro com esses amigos aqui do Brasil, nós vimos a vida de Deus e nós queríamos mais dessa vida de Deus.
Och vi fick en längtan att åka hit.
E despertou em nós desejo de virmos para cá.
För att få se, få ta del av era liv.
Para vermos e podermos tomar parte daquilo que o Senhor está fazendo. E nós somos tão agradecidos pelo privilégio de vocês nos acolherem aqui e de nós termos podido estar aqui. Nós temos sido tão bem acolhidos com tanto carinho e amor que é algo que como se assim nós nem acreditávamos que isso existisse.
Det har varit som att krypa upp i Guds famn och få sitta där.
Foi como se tivéssemos a experiência de subir no colo do Pai e ser abraçado por Ele.
Och vi har sett en kärlek i era liv och vi har förstått mera av den kärlek Gud har till oss.
E através do amor que nós temos recebido de vocês, nós temos recebido e compreendido muito mais do amor do Pai para conosco.
Vi har också sett en ärlig längtan att ge hela era liv till Gud.
E nós temos palpado, discernido um desejo tão ardente na vida de vocês de entregar toda a vida para Deus.
Och det har gripit våra hjärtan.
E isso tem tocado profundamente o nosso coração.
Vi kommer inte att vara samma personer som kommer tillbaka till Sverige.
Nós não vamos mais ser os mesmos ao retornar para a Suécia.
Och vi lämnar en del av vårt hjärta här hos er.
E nós vamos deixar uma parte do nosso coração aqui com vocês.
Den kärlek vi har sett mellan familjer och i familjerna här och det kärleksfulla bemötande som vi har fått.
Temos visto tanto amor de Deus nas famílias, entre as famílias e também esse carinho e amor que vocês têm nos apalpado e nos abençoado.
Amen. Och det har det här bemötande, kärleksfulla bemötande vi har fått, det har sänkt väldigt djupt i våra hjärtan.
E essa acolhida, essa recepção que nós temos recebido de vocês tem entrado muito profundamente no nosso coração.
Och det som min fru säger, vi är inte samma personer som åker hem härifrån.
E como a minha esposa acabou de falar, realmente nós não vamos ser os mesmos quando nós voltarmos para a Suécia.
Och jag vill säga till alla här att var rädd om de relationer och den kärleksfullhet som är bland er, för den kan inte ersättas med någonting annat.
Ele está colocando que uma palavra assim de realmente dar valor profundo pelos relacionamentos, dar devida atenção para cada relacionamento que existe entre vocês, porque não existe nada que possa substituir essa intimidade do Senhor.
Amém. Amém.
Amém. Vou apresentar ele primeiro. Quer dizer que a gente é Frederico também.
Ja, jag heter Ingvar och är gift med Kiki.
Meu nome é Ingvar e eu sou casado com a Kiki.
Min nya brasilianska fru.
É a minha nova esposa brasileira.
Vi träffar också.
Jag kan bara säga det. Ela, eu acho que ela tinha sangue brasileiro, porque nós almoçamos juntos, estivemos juntos esses dias todos, almoçamos com o presbitério na sexta, e ela e o Moacir se afinaram tremendamente. Um falando uruguaianês ali, aqui que não falando nada de português, mas assim, a espontaneidade, a alegria que ela, acho que ela tem assim florescido nesses dias, podido ser livre, né? Ele descobriu que, na verdade, a esposa que ele tem não é sueca, ela é brasileira. Fecha o parênteses.
Så vi träffar Janne och Fredrik och Marta och Nelson och hans fru första gången för 2 år sedan.
Nós encontramos o Fred e a Débora há 2 anos atrás, junto com o John e a Marta, e o Nilson e a Mari nesse ano.
Och, vi såg någonting som vi inte hade.
E nós começamos a ver algo que nós realmente não tínhamos.
Vi trodde inte riktigt att det var sant.
Mas, na verdade, nós não tínhamos muita certeza se o que eles falaram era verdadeiro. A gente não ficou muito bem assim acreditando de fato.
För ledare kan ju inte uppträda så här.
Porque de fato líderes e pastores não podem se portar daquela maneira como vimos eles.
Så vi var tvungna att åka och se om det här verkligen fungerar.
Então isso tocou tão fortemente nosso coração que nós tivemos que tomar a decisão de vir aqui estar e olhar de fato.
Och det har vi verkligen upplevt att det gör.
E nós vimos que de fato aquilo que eles falaram lá existe e Deus tem feito.
Den värme och kärlek som vi möter av er alla.
Esse calor, esse amor que temos recebido de cada de vocês.
Vi har fått ta del av vart bland de fattiga, vart bland de olika cellmötena.
E nós temos feito parte, temos tido o privilégio de estar no sopão, na lomba, em várias igrejas, nas casas, com os discípulos.
Har påverkat oss väldigt mycket.
Isso tem nos trazido, tem feito uma influência muito grande em nossas vidas.
Och vi hade en upplevelse i cellträffen idag.
E nós tivemos de novo hoje uma experiência muito forte lá em Canoas com os discípulos.
Så jag tror de kände när Guds ande föll i apostelgärningarna.
Eu creio que foi algo muito parecido como foi no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo caiu sobre os discípulos. Tão forte foi a presença do Senhor ali hoje pela manhã.
Det var en oerhörd upplevelse.
Foi uma experiência tremenda.
Det är bara en del i det som vi upplever, och det är så svårt att ge allt ihop, men det påverkar oss väldigt, väldigt mycket.
Realmente é difícil expressar como isso tem tocado nossos corações, é tantas coisas, mas assim, eu gostaria de tentar traduzir o quão fortemente vocês estão influenciando nossas vidas. E nós começamos cada vez mais a ver que de fato existem igrejas que funcionam, que vivem. Existe uma liderança que tem o cuidado de edificar o corpo de Cristo.
Sätter de heliga i funktion.
Colocando os santos em função, em funcionamento.
Så mycket så tror jag att vi kommer få uppnå fullheten i Kristus.
De tal maneira que nós conseguimos crescer até a plenitude de Cristo Jesus.
Nu får kicket över. Annars slutar inte jag.
Eu vou dar a palavra para minha esposa aqui, porque senão eu não vou terminar aqui hoje.
Så Gud välsigna.
Amen. Deus abençoe. Ingen fara, du får gärna fortsätta sen. Ja. Vi har ingen stress. Amen.
Oj.
Em sueco se chama hey. Vocês podem dizer para ela em sueco?
Hey.
Det är gott att hitta kontakt.
É tão bom entrar em sintonia e poder fazer contato.
Först av allt så vill jag tacka Jesus.
Em primeiro lugar eu quero agradecer a Jesus.
För att han har gjort detta möjligt och att han har en församling.
Porque ele tem tornado essa experiência e essa visita possível, mas em primeiro lugar porque ele realmente tem uma igreja.
Att leva tillsammans med hjärtat tillsammans med Jesus och syskon är underbart.
Viver junto com Jesus, com a família dele, corações unidos em relacionamento, isso é algo muito maravilhoso.
Mitt hjärta har hungrat och törstat efter dig i många år.
O meu coração tem suspirado por isso por muitos e muitos anos.
Och när jag läser i min bibel så finns det en församling som delar livet.
E quando eu leio na minha Bíblia, existe ali uma igreja que reparte a vida, que tem tudo em comum.
Så Jesus sa till mig, ge inte upp, Kiki.
E Deus dia falou comigo, não desista, Kiki, continue.
Jag har en tid.
Eu tenho tempo.
Och den tror jag är nu.
E eu creio que esse tempo que Deus me falou começa a existir agora.
Jag har aldrig mött en sån kärlek.
Eu nunca na minha vida recebi tanto amor e carinho como recebi de vocês.
Jag har aldrig sett en sån hängivenhet.
Eu nunca tenho visto tanto fervor, zelo pelo Senhor.
Jag har aldrig känt en sån omsorg.
Nunca tive experiência de ser tão bem cuidada, carinho cuidadoso.
Och i mitt huvud så kan inte jag förstå att människor från Porto Alegre och Canoas kan gråta tillsammans med oss för att det ser ut som det gör i vårt land.
E eu não consigo compreender na minha mente como pessoas aqui em Porto Alegre, em Canoas, têm uma carga tão grande pela Suécia.
Det är så stort.
Isso é tão grande para nós.
Ifrån mitt hjärta så vill jag tala ut till församlingen.
Do meu coração eu quero realmente trazer essa palavra para a igreja.
Att ni ska vara rädda om det ledarskap som Gud har satt här.
Que vocês realmente valorizem e tomem em cuidado, cuidem bem da liderança que Deus tem dado para vocês.
När det blir svårigheter och problem, gå inte från varandra utan gå närmare varandra istället.
Amen. Quando surgirem problemas ou dificuldades, em vez de vocês se afastarem do outro, se aproximem, se aproxeguem mais.
För Jesus säger att vi ska komma till honom med våra bördor.
Porque Jesus nos fala que nós devemos ir a ele com nossos fardos, nossas cargas.
För hans börda är lätt och hans ok är milt.
Porque o seu jugo e o seu fardo é leve e suave.
Och han älskar dig.
E ele te ama.
Och han älskar mig.
E ele me ama.
För vi är hans kropp.
Porque nós somos o seu corpo.
Han har skapat oss.
Ele tem nos criado.
Han har kallat oss.
Ele tem nos chamado.
Det är underbart.
Isso é algo maravilhoso.
Igår så delade jag ifrån Johannes evangeliets 15:e kapitel.
Ontem lá em Canoas eu só reparti versículo em João 15.
Och jag har inget annat idag.
E Deus me colocou a mesma palavra hoje.
Och det är just ifrån vers 14 speciellt.
Isso é do versículo 14, especialmente João 15, 14.
Och 15.
E também em versículo 15.
Där det handlar om att vi är, han kallar oss inte tjänare längre, utan han kallar oss vänner.
Onde ele fala que já não vos chamo servos, mas chamo-vos amigos.
För en tjänare vet inte vad hans herre gör.
Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz.
Men han kallar oss vänner.
Mas ele nos chama de amigos.
För att vi gör som han säger, vi älskar varandra.
Porque estamos fazendo aquilo que ele nos mandou. Estamos amando-nos uns aos outros.
Jag önskar er Guds rikaste välsignelse.
Amém. Eu quero abençoar vocês e o desejo do meu coração é que as mais profundas, ricas bênçãos de Deus sobre vocês. Eu creio que as janelas do céu vão se derramar numa medida maior ainda sobre vocês. Porque quando nós obedecemos e vivemos como ele nos mandou, então nós também começamos a receber cada vez mais resposta de oração daquilo que pedimos. No final, agora ao terminar, eu quero agradecer muito a cada de vocês.
Eu vill på speciellt framföra mitt tack också till dem som vi har fått bo tillsammans med och dela måltid tillsammans med och ja.
Também quero agradecer a cada dos amados que nos acolheram, nos deram da sua hospitalidade, nos deram da sua casa, cama, alimento, refeição.
Tack.
Muito obrigado. Aleluia. Esses dias têm sido muito intensos para nós, tem sido muito bom porque temos afinado os ouvidos de novo, falando bastante sueco, tem sido uma experiência para Marta, Deus tem renovado os milagres de novo e de vez em quando deixando ela sozinha com os suecos uma hora e meia de conversa, temos descoberto que muitos discípulos falam muito mais inglês do que eles imaginavam, né, Marilene? Miriam, jovem, Sérgio, tantos. E tem sido tão precioso estarmos juntos como igreja, não só nós que temos uma conexão mais direta com a Suécia, mas tantos discípulos tendo o privilégio de hospedar, de servir, de acolher. Isso é tremendo. A palavra fala que nós muitas vezes recebemos anjos hospedando. E assim temos sido abençoados esses dias. E tem sido algo muito especial. Ontem, estando em Canoas e vendo o que Deus está fazendo junto com os irmãos lá, com Gilberto, com Sérgio, com os queridos, e todo esse repartir que eles têm nos dado, me veio uma palavra de Hebreus 2, e eu só queria citar algumas coisas aqui nessa noite, na continuidade dessa palavra que temos recebido, desse testemunho. Hebreus capítulo 2, você pode abrir comigo. Versículos 1 em diante. Hebreus capítulo 2. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparíamos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O que eu quero salientar, o que o Espírito Santo colocou muito forte no meu espírito esses dias, é que importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Para nós que estamos acostumados a viver em tudo que Deus tem nos falado, há um perigo de nós termos uma atitude de desleixo, de considerar comum, no sentido negativo, a revelação tão grande que o Senhor, por misericórdia, tem nos dado. Quando estamos com esses queridos e tantos outros em tantos lugares, e isso não vale só para a Europa, para a Escandinávia, mas vale também para o próprio Brasil, como nós contamos da experiência aqui do norte, daquela congregação onde o Rosalvo está entrando em contato, toda a verdade do propósito eterno, toda a verdade da revelação do Senhor, de sermos e fazermos discípulos, isso é algo que é um tesouro da parte do Senhor, que nós precisamos apegar com mais firmeza, para que delas jamais nos desviemos. Vocês têm sido privilegiados pelo Senhor, pela palavra do Senhor, pela abundância do Espírito, como diz aqui, sinais, prodígios, da palavra ensinada dos pais que têm nos ministrado e nos formado com toda a revelação. E nós precisamos, nessa noite, tornar consciente em cada um de nós de nos apegarmos com mais firmeza, para que cada um aqui tenha uma revelação clara do Senhor. Não vem de arrasto, não vem porque outro veio junto, então eu estou acompanhando, estou congregando, mas na verdade não há uma revelação interior do propósito eterno de Deus, e não há um compromisso individual de cada um de nós, e como nós cantamos hoje aqui, eu e a minha casa, debaixo desse propósito. E pensei só em revisar com vocês essas verdades, para que delas nós não nos afastarmos. Onde é que estão as moças do retro? Paulinha, a Vic? Não. Temos falado tanto sobre isso. Abra comigo em Efésios capítulo 3. Espírito Santo, mais uma vez, queremos falar das verdades já ouvidas. Pedro diz que ele não se cansava de repetir as mesmas verdades. Paulo dizia: quero trazer a lembrança de tudo aquilo que eu recebi e ouvi. Assim como recebi de Cristo, quero passar para vós outros. Nessa noite, mais uma vez, cada um de nós queremos tomar a decisão como discípulos de nos apegarmos com mais firmeza. Efésios capítulo 3, versículo 11, mas se nós começarmos do versículo 8, Paulo fala: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecido agora, como aqui que falou, agora, diante dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo, conforme o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Deus estabeleceu um eterno propósito. Faz parte das insondáveis riquezas de Cristo. Mistério que estava oculto, agora Deus abriu, descortinou, trouxe revelação. Nos levou o privilégio de nós conhecermos e vivermos o seu propósito. E a responsabilidade é tua. Esses irmãos viajaram 14 mil quilômetros, creio eu, ou mais. Viajaram 30 horas, porque atrasou o voo, para ouvir do propósito. E não só ouvir, mas tocar em vocês. Ser abraçado por vocês. Ser beijado, servido por vocês. Porque eles ainda não acreditavam que existia o propósito de Deus, a sua igreja se tornando manifesta hoje. Como temos repartido inúmeras vezes com vocês, a igreja na Suécia está cansada de informação, mas eles não têm modelos, eles não têm realidades, e o que esses amados puderam tocar pelo Espírito foi de uma realidade espiritual que eu e você vivemos. Como o Telmo estava aqui junto com Beto e Ana falando, com todas as debilidades, né, Beto? Com todas as fraquezas, ainda que estamos no caminho, mas existe uma realidade espiritual do qual você faz parte. E você não pode abrir mão disto. Essa revelação é que todo homem seja um discípulo do Senhor. Atos 17, que foi o texto que o João Nelson começou lendo nessa noite, nos falando a respeito que todas as raças, todos os povos foram feitos para buscar Deus. E no versículo 30, Deus fala que ele não levou em conta os tempos na ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Todos em toda parte. Isso vale para Porto Alegre e Canoas, isso vale para a Suécia, para a Inglaterra, para a Itália, para a Escandinávia, para a Europa, para o norte do Brasil, para o interior do estado. Todos, em toda parte, Deus está chamando discípulos. 1 Timóteo 2 nos fala que Deus em Cristo é o Salvador de todos os homens e que nós devemos orar para que todos cheguem ao pleno conhecimento. Todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que haja discípulos comprometidos com Cristo Jesus. Há uns dias atrás, quando Daniel de Souza, depois do retiro de adolescentes, repassou aquelas características, meio lavou a minha alma. Foi tão precioso ouvir do nosso amado filhão, como Azaf fala, o que ele recebeu e tem praticado, ele agora ministrar para nós, o filho ministrando para os pais. Mas como nós precisamos ouvir de novo, quais são as características de um discípulo? Um discípulo que ama Jesus acima de tudo, acima de qualquer outro amor, pai, mãe, filhos, esposa, namorado, namorada, pessoas. Colocamos Jesus no centro de todas as coisas. Discípulo cujo coração está pronto a renunciar a qualquer coisa, como fala em Lucas 14, porque nada pode impedir-nos de prosseguirmos para o alvo. Queremos abrir mão, renunciar a qualquer coisa que nos impeça de caminharmos em direção ao propósito eterno de Deus, de sermos discípulos. Discípulos que são comprometidos com a palavra, conforme João 8. Discípulos que amam intensamente, conforme João 13, 35. Discípulos que frutificam, conforme João 15, 8. Oh Senhor, discípulos que tomam a cruz, que perdem a vida natural da alma, que abrem mão da vida da alma, dos seus sentimentos, pensamentos, ideias e gostos, por uma vontade maior, que é a vontade de Deus, conforme Marcos 8, 34. Deus quer discípulos. Amado, você tem sido privilegiado de ser conduzido como contato, passar pela porta do reino. Esses queridos, o que mais tem surpreendido eles, e você pode rir, mas não, é verdade, eles não sabiam nada sobre a porta, não sabiam que é necessário arrepender-se, não sabiam que era necessário ser batizado, não sabiam que era necessário ser batizado no Espírito Santo, na entrada do reino, para que Deus pudesse fazer de nós discípulos, onde não é mais a minha vida que prevalece, onde não é mais a minha independência, rebeldia, insubmissão que prevalece. Eu não ando mais no meu próprio caminhar, mas agora eu abri mão do meu caminhar independente, rebelde, insubmisso, porque eu entendi o propósito de Deus, eu entendi o evangelho do reino, e eu de coração quero ser discípulo de Jesus. Não me converti, não me convenci para apenas fazer parte de um culto, apenas ser abençoado. Eu me comprometi para ser abençoado, sim, mas também para abençoar e para cumprir o seu propósito de ser parte dessa família. Nessa família, nós fazemos parte da sua vida e nós somos conformados à imagem e semelhança dele. Romanos 8, texto tão conhecido nosso, nós amamos tanto. Me lembro da primeira vez que Erasmo, em 78, ministrou para mim, julho de 78, Erasmo abriu a palavra e começou a ministrar que Deus queria formar homens e mulheres à imagem de Jesus. E eu não caí sentado, porque eu já estava sentado. Mas como jovenzinho, vindo de denominação, sem conhecer nada de Deus, ainda do seu propósito, do seu reino, eu abracei de todo o coração, e me apeguei à revelação, de que Deus me faz entrar pela porta, para trilhar num caminho, e nesse caminho, cada manhã, cada dia, eu sou conformado à imagem e semelhança de Jesus. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e o seu propósito é eterno. Porquanto os que de antemão, estou lendo Romanos 8, 29, de antemão conheceu, também os predestinou, colocou um alvo de antemão, para serem conformados à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ser parte de uma grande família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai, não é um slogan, não é um chavão, não é um texto da catequese, como nossos amados falaram, é parte do coração, faz parte do nosso dia, não de um encontro de domingo de celebração, onde deixamos depois, e vamos vivendo uma vida paralela, não, onde todos os dias, na família, no casamento com a esposa, com os filhos, no trabalho, no sustento, no suor de cada dia, nas tarefas que nós temos na escola, com os colegas, nós temos um compromisso, sejamos crianças como nós vimos essa turma de 6 a 8, aleluia. E o Thelma e a Luísa, no caminho para cá, me estavam contando de alguns testemunhos, de alguns deles abrindo o coração, tendo experiência com Deus, amor pelo Senhor, clamor, experiência com Deus, de conversão, de batismo com 8 anos, alguns cheios do Espírito Santo, falando em línguas, com 7 anos, como o casal de Canoas me contou a respeito do filhinho deles. Amados, isso é tremendo, isso é grande, como nossos queridos falaram, não tem nada que substitua isso, meu amado. Vendo hoje esses tios de 15, 16, 17, que há 5 a 10 anos atrás eram jovens, eram crianças, hoje sendo jovens, adolescentes ministrando, daqui um pouco amanhã vão ser adultos formando família para a glória de Deus Pai, para ser conformado à imagem e semelhança de Jesus, para ser aplicado em prática a vida de sermos discípulos. Amado, precisamos nos apegar com mais firmeza. Gálatas 4,19 diz, de novo sofremos dores de parto, até ser Cristo formado em nós. Se você ainda está apenas sendo informado, apenas tem um conhecimento teórico, mental, intelectual do propósito e do conhecimento, amado, você ainda está fora do propósito. Você precisa apegar, como fala em Pedro depois, com diligência cada vez maior, associando a fé, a virtude, o amor, a esperança, a dedicação, o zelo, o clamor, a obediência. Nós precisamos ser formados. Ainda alguns encontramos esperneando quando o evangelho do reino é aplicado, quando você é corrigido, quando você é chamado a atenção com amor, quando é denunciado pecados na tua vida, às vezes encontramos pessoas esperneando. Amados, o discípulo não esperneia, o discípulo corre para ser tratado, não corre longe, de para longe, corre para, entenderam, né? Corre para ser, eu quero ser formado à imagem e semelhança de Jesus. Apega-te com mais firmeza a isso. Colossenses 1,27 nos fala a respeito do mistério de Cristo em nós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertimos a todo homem, todo homem, mulher, jovem, velho, criança, adolescente, ensinamos, advertimos, corrigimos, para que possamos apresentar diante do Senhor cada discípulo perfeito em Cristo Jesus. Isso só é possível pela esperança de Deus em nós, Cristo Jesus. Esperança da glória, Ele está em nós. Por isso não desistimos, por isso não desistimos daqueles que nós estamos cuidando, porque a esperança não está na pessoa ou em nós, a esperança é Cristo que em nós habita. O texto de 2 Timóteo 3,17 fala que toda a palavra de Deus é inspirada por Ele, e é útil para a correção, ensino, admoestação, para que o homem de Deus, eu digo homem, mulher, jovem, velho, adolescente e criança, seja perfeito e perfeitamente habilitado. Sábado que vem, se Deus permitir, vamos estar junto com quase 500 discipuladores. Isso é tremendo. É algo imperdível. É prioridade máxima. Que bom que é feriado. todos podemos estar juntos. Podemos chegar na hora. Alguém está entendendo a indireta? Chegar com alegria, chegar cedo e sair tarde. Entender a outra indireta? Levar chimarrão, vai ter lanche, vai ter almoço, vai ter comunhão. Mas acima de tudo, vai ter a presença de Deus ali junto. E Deus vai tocar na tua vida e na minha vida, para que Ele nos habilite melhor. Para que Ele nos torne mais hábeis, mais amorosos, mais quebrantados, mais humildes, mais submissos, mais cheios de paixão pelo Senhor. Para que o Senhor possa continuar uma obra na vida de cada um de nós. E possamos crescer em unidade, em qualidade, em santidade e em quantidade. E convergindo tudo na finalidade do Senhor. 1 Coríntios 12 fala que nós fomos batizados num só corpo. Todo discípulo não é só comprometido com Jesus, Cristo cabeça, mas ele é comprometido com Cristo, o corpo. Amados, eu não consigo transmitir, porque para nós é tão normal, vínculos, juntas, relacionamentos, amizade, amor, serviço mútuo, abrir o coração, transparência, correção, equipe, trabalho. Mas quando eles veem isso, eles ficam meio baratinados. Para eles é algo absurdo. Uma frase que o Ingvar tem falado, lá na Suécia ele tem visto o corpo servindo como uma plataforma para que haja ministérios especiais. Os ministérios possam abrilhantar, tá certo, Raquel, esse é português? Estrelismo, se vangloriando, grande homem de Deus, grande mulher de Deus, grande servo do Senhor, que usa o corpo, usa a igreja como plataforma para o seu ministério. E aquela frase me gravou. Não só eles estão recebendo, nós estamos recebendo deles. Eles disseram, estamos vendo os ministérios servindo de suporte para que a igreja comece a tomar forma. Para que os santos comecem a exercer o seu ministério. Para que cada discípulo comece a ser livre, curado, restaurado e comece agora a ter a alegria de ser pai e mãe espiritual. Servindo em juntas e ligamentos, vivendo em relacionamento intensos, fortes diante do Senhor. Honrando, como vocês ouviram aqui hoje, honrando os relacionamentos. Dando valor aos vínculos. Apegando-se com mais firmeza o privilégio. O jovem me contou, junto com um casal de discípulos deles, que estavam com outro casal essa semana, casal querido que tem se aproximado, e Job foi passando a visão um pouco mais, e esse casal falou assim, me diz o que eu tenho que fazer. Não foi assim, Job? Diz assim, ó, me diz o que tem que fazer, eu quero isso. Coração disposto, preparado já de antemão para ser discípulo, para fazer discípulos, para viver no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 12 fala que fomos batizados, sendo muitos membros, todos os membros constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, versículo 13, todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, gregos, escravos, livres, e todos nós fomos dados beber de um só Espírito. Versículo 18 diz, Deus dispôs os membros, estou lendo 1 Coríntios 12, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Versículo 25 fala, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Amado, você foi chamado para cooperar. Não pode haver injusta não cooperação, como está lá em Efésios 4,16. Ao contrário, ele fala dos juntas e ligamentos para que haja a justa cooperação de cada parte. Amado, você foi chamado para cooperar santamente. Deus dispôs os membros do corpo para que haja cooperação. Outro dia, Robson e a Karina estavam testemunhando dos discípulos na casa deles, falando a respeito de um amado especial que deu testemunho aqui na frente, na ceia, onde o corpo cercando, telefonando, se preocupando, cuidando, amando, sustentando nesses dias tão difíceis que ele está passando, orando pela restauração da família. Isso é corpo. Mas não somente eles cooperando com ele, ele na fragilidade, na fraqueza, no tremor e temor, cooperando, se dispondo não só para receber, mas para dar. Ah, quando eu lembro que alguns anos atrás, eu subi na casa do Robson, ele tinha me convidado e marcado numa sexta-feira de tarde, depois do presbitério, subi na casa dele, e eu disse: Jesus, provavelmente vai ser a primeira e a última vez que vou falar com esse homem, então eu vou falar tudo, eu vou aplicar o reino, Senhor, da graça, toda aquela pinta, né, Robson, aquela aparência toda, eu disse: Senhor, o que, que tu quer com esse casal? Mas Deus colocou um amor e uma fé grande, que Deus ia fazer uma linda obra nesse casal. E Deus é fiel sempre. Tem feito e vai fazer e vai continuar fazendo. Nele, em cada discípulo que está vinculado, Deus está trazendo prosperidade e graça. Deus restaura, Deus cura, Deus limpa, Deus opera, Deus une, abre corações. Ah, eu não troco esse ministério por nada nesse mundo, por nenhuma conferência de milhares e milhares de pessoas, por nenhuma ministração, por nenhuma apresentação de televisão ou rádio, seja qualquer outra coisa. Eu não estou falando crítica contra isso, não, meu irmão. Só estou dizendo que eu não troco qualquer desse ministério do que ver o fruto de Deus na vida de homens comprometidos com Cristo cabeça e comprometidos com Cristo corpo, cooperando cada parte. Efésios 4:16, Colossenses 3:27 fala que todo aquele que é revestido, batizado em Cristo é revestido de Cristo. Efésios 4 e Colossenses 2:19 nos falam de novo que nós precisamos nos cuidar. Eu vou ler o versículo de Colossenses 2:19 na parte positiva, retendo a cabeça. Ah, Senhor, apegando-nos com mais firmeza as verdades já ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, retendo a cabeça, Cristo, 2:19, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ontem eu estava abraçando o Roberto, lá de Canoas, da Ana. O Daniel era tio no quarto onde o filho deles estava, junto com outros. E eu abracei ele, começamos ali a profetizar, ali na hora da ceia ontem, e dizendo: que alegria, que alegria. Não é só a nossa geração, é a geração dos nossos filhos, convivendo junto, crescendo junto. Quem sabe, casando juntos. Certamente, no futuro, que tremendo é vermos geração de gerações sendo supridos, discípulos desde a sua mais tenra idade, crescendo comprometidos com Cristo cabeça, aprendendo a fazer, a viver no corpo com juntas e ligamentos. Quando eu escuto o relato do Jonatas, do Nick, do Thomas e de outros jovens, trazendo palavra, assim como Everton começou com eles há vários anos, hoje eles estão dando prosseguimento, cuidando de jovenzinhos, de adolescentezinhos. Hoje são adolescentes, amanhã são homens, amanhã são famílias, amanhã são gerações, e tudo que você investe numa vida, jamais é em vão. Estamos crescendo como corpo, mas você precisa se apegar com mais firmeza às verdades já ouvidas, para delas jamais desviar. E você tem que tomar uma decisão. Você precisa dizer: Senhor, essa não é a revelação para o meu discipulador, não é a revelação para o meu codiscípulo, tem que ser revelação para a minha vida. Em quarto lugar, precisamos nos apegar com mais firmeza à revelação que todos nós temos ouvido, de que Deus tem nos dado imperativo de fazermos discípulos. Amados, isso não é uma obrigação, é um privilégio. Quem ainda pensa que isso é uma cobrança, quem ainda pensa que isso é constrangimento, deixa cair por terra todo fardo pesado e vem conosco ombrear no grande privilégio de repartir a vida com outros. Não existe trabalho que compense, não existe finanças que compense, não existe time, principalmente, né, aquele outro, né, que compense. Vou fazer que nem o Daniel ontem, o Gilberto Daniel. Oh, Senhor, não existe lazer que compense, não existe hobby, não existe profissão que compense, não existe nada que compense mais do que você e eu investirmos nossa vida em outras vidas. Amados, isso não é uma coisa para depois do casamento, para depois da meia-idade, depois da terceira idade. Amados, isso é para hoje, na idade que você está vivendo, na vida que você está vivendo hoje. Deus te chama, jovem, velho, de mais idade. A palavra fala que, como é que é o salmo da palmeira, até que o justo florescerá como a palmeira, como ele florescerá, na sua velhice ainda será cheio de seiva e de vigor. Se você, se tu te achas velho, sem seiva e vigor, eu profetizo sobre a tua vida, vigor de Deus, renovo de Deus, alegria, brotar do Senhor, para renovar a tua vida, Samuel, em nome de Jesus. Cada um, em nome do Senhor, não há idade. Deus nos chama para fazermos discípulos. Quando você entra nesse link maravilhoso, esse elo, essa corrente de Deus santa, onde você está sendo discipulado, e você tem um compromisso com a pessoa, e a igreja, e o corpo, e o Espírito, e a palavra, e o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo, gerando na tua vida a imagem e semelhança de Jesus, vida e caráter, aleluia, unção e carisma, serviço e obras. Agora você recebe tudo aquilo e é algo que vai impactando, permeando tua vida, mas você põe em prática agora, começando do pequeno, começando do simples, começando com uma vida, duas vidas, mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração algum o que Deus tem preparado para a tua vida. Começa com um, começa com dois. Oh, Jesus, quando você se der conta, você tem que dizer, eu não tenho mais como crescer muito mais sozinho, eu preciso gerar agora, não filhos espirituais, mas eu preciso gerar netos, discípulos de discípulos que fazem discípulos. Cada geração comprometida, cada geração convicta, cada geração com revelação, cada geração com profundo compromisso diante do Senhor. Temos orado para que cada novo discípulo comprometido tenha a revelação do alvo, do propósito e viva em função dele. Deus nos chama que todos nós, como discípulos, façamos discípulos. Vamos ler juntos, pedir para Paulinha, baixa um pouquinho ali, ou Anne, para pegar todo o quadro. O que Deus quer de nós? A realização. A realização do seu propósito eterno. Qual é o propósito eterno de Deus? Uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Mais uma vez, Deus quer uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Para isso, Deus quer que todo homem, seja o quê? Um discípulo de Jesus. Leia mais uma vez comigo. Que todo homem seja um discípulo de Jesus. Antes de prosseguirmos, você já é? Amém? Você está em discipulado apenas ou você é um discípulo que está sendo discipulado? Essa aí doeu. Temos pessoas que pode até estar num grupo de discípulos, mas cujo coração ainda não é de discípulo, comprometido, quebrantado, humilde, sede, fome, convicto, desejoso, sedento pelo Senhor. Eu te convido, seja discípulo do Senhor. Não entra num esquema, num sistema, num status. Você foi chamado para a vida, como nós ouvimos o testemunho dos queridos. Que cada discípulo, o quê? Seja? Seja o quê? Conformado. A quê? A imagem e semelhança de Jesus. Mais uma vez, que todo discípulo de Jesus seja conformado à imagem e semelhança de Jesus. Em que áreas? Vida e caráter, carisma, unção e poder do Espírito Santo, aleluia! Mas não carisma pelo carisma, não, todo poder de libertação de demônios, todos os sinais e prodígios para gerar boas obras, e a melhor boa obra é você gerar vidas para o Senhor Jesus e formá-las à imagem dele. Que todo discípulo esteja o quê? Comprometido no corpo de Cristo. Comprometido, compromisso. Ore comigo. Eu quero que tu baixe tua cabeça nesse momento. Senhor, cada um de nós crescendo ainda mais na dimensão do corpo de Cristo, com mais revelação ainda, com disposição, com serviço. Oh, Pai amado, ninguém precisa mandar, ninguém precisa nos constranger, nós próprios temos um moto próprio, temos motor próprio, temos a vida do Espírito, para nos levar a uma intensidade maior nos relacionamentos. Queremos tomar para nós essa palavra profética de hoje, cuidarmos, valorizarmos os relacionamentos. É naquilo que somos fortes, que nós precisamos cuidar mais ainda, ou pensarmos que somos fortes. Senhor, livre-nos de falarmos e não vivermos. Queremos viver. Traga um renovo, o teu óleo no meio das juntas e ligamentos nessa noite. Traga um renovo, Senhor, em cada relacionamento de discipulado entre nós. Nos companheirismos, Senhor, faz frutificar mais ainda, Senhor. Faz prosperar o teu corpo, para que seja levantado, Senhor, como um homem só, um guerreiro forte, que vai, Senhor, caminhando sobre Porto Alegre e arredores e em todo lugar, para que o teu reino seja estendido. Que cada um possa apegar-se com mais firmeza à verdade já ouvida. Em quarto lugar, Deus quer que todo discípulo, faça discípulos. É hora e já chegou. Já retornou Ruth, Ana, Mário, Mayra. Oh Senhor, cada um de vocês. Alguns já frutificaram, outros estão clamando muito para frutificar. Oh Senhor, nosso coração é que não 25, 28% da congregação discipule. Nosso coração é que cada um que hoje está vinculado no corpo, comece a frutificar, comece a gerar a Deus. Mas se todos se pularem, vai faltar discípulo, não, vai vir outros, não se preocupe, queremos desafiar vocês para que o retiro do ano que vem não tenha 500, mas sejamos quase 2000 ali naquela chácara, não só para a ceia de dezembro, mas para encontro de discipuladores, dos obreiros do Senhor, que estão comprometidos com Cristo cabeça, e estão comprometidos com os contatos, com esse mundo aí fora, que está clamando para serem convertidos. Senhor, nessa noite nós geramos fé em cada um aqui, uma medida maior ainda, de todos aqueles que já estão fazendo, mas uma medida de fé para cada um que quer começar, que tem o coração já conquistado, já se converteu, e por essa razão vai atender a palavra do Senhor, fortalece os teus irmãos, cuida dos meus cordeirinhos, disse o Senhor, nós queremos atender a tua palavra, Nós queremos tomar para nós, não queremos deixar para o ano que vem, não queremos começar no final do ano ou depois das férias. Senhor, hoje é dia de salvação, hoje é dia de nós nos dispormos e ouvirmos a Tua palavra e apegarmos com mais firmeza. Queria pedir para Nilson e os queridos nos ajudarem. Acho que tem uma música do Asaf que diz que, assim como ouvimos o chamado há muito tempo, queremos hoje dizer para ele sim. Eu quero te desafiar, não como uma coisa de final de encontro ou por entusiasmo emocional depois de uma palavra, mas eu quero, se tu como eu quer fazer um pacto diante do Senhor, de se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para delas jamais se desviar, eu quero te convidar, te colocar em pé, de coração. Oh Senhor, totalmente comprometido com Ele. O Senhor não pergunta se tu vem sem falhas, irrepreensível, sem problemas, sem dificuldades, sem conflitos, não, isso aí tudo Ele resolve, quando estamos comprometidos com Ele. Ah, Ele tem paixão em dar emprego, em restaurar famílias, em dar namorado, em dar noiva, em dar casa, família, filhos. Ah, Ele tem paixão em restaurar tuas finanças, quando nós nos acertamos com Ele, como João Nelson sempre diz, Ele acerta conosco. Apega-te com mais firmeza ao Senhor da verdade, que é Cristo Jesus. As verdades não é uma teoria, uma instrução, uma pregação. As verdades é Cristo. Apega-te a Ele.
Eu novamente digo sim. Coloca a tua vontade nas minhas mãos. A força vem de mim. A capacitação vem de mim. Não tenhas medo. Entrega-te nas minhas mãos.
Amém. Amados, queria ler com vocês Jó 14, 7 a 9. Diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos.
Aleluia.
Se envelhecer na terra sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que... Eu posso segurar? Eu quero dizer para vocês que esses três versículos representam a minha vida e a do meu esposo. A gente morreu na terra. Foi cortada a árvore e ficou aquele tronco seco no chão por muito tempo. Mas as misericórdias do Senhor se renovam, né, sobre a nossa vida. E então, ao cheiro das águas, o Senhor fez brotar. E eu queria, a gente ouvindo aqui, né, sobre frutificação, e o Senhor me lembrou esse versículo que falou muito ao meu coração, né, que assim como eu fui esse tronco seco, eu vi isso na casa da minha mãe, eu vi um tronco que o meu pai cortou na frente da casa e levou para os fundos, para os gatos arranharem as unhas. E com o tempo, aquele tronco foi pegando o sereno, a chuvinha, e daqui a pouco começou a brotar. Bom, ao ponto que meu pai plantou de novo lá na frente, de tão lindo que ficou. E quando uma vez eu ouvi uma música da Ana Paula Valadão sobre isso aqui, eu chorava, porque aquele tronco era a minha vida. E eu queria estimular os irmãos que, se o diabo está acusando, mentindo, que não tem mais esperança para vocês, é mentira do diabo. E eu queria estimular os irmãos da Suécia também, porque eu creio que o diabo mente isso, que não tem mais esperança, né? Que a igreja na Suécia está assim, ou está assado. Mas, na verdade, há esperança. Em nome de Jesus, não tem nada que o Senhor não possa fazer, né? Ele tirou do nada, Ele fez todas as coisas. E do nada Ele renovou a minha vida, do meu esposo. E do nada, e na verdade a gente sabe que não é do nada, né? Ele está renovando os irmãos lá na Suécia. Amém.